Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
E a galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com os comentários do Jorge Ramos e do Jorge Vanburg, mesa de áudio toda a categoria do Sebastião Luiz Xavier, central técnica Joca Sanz, Vinícius Sampaio, Jorge Brum, produção Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esporte Otávio Prevede, o Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21, que é Rio de Janeiro, 99784-9503. Eu repito, 99784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos números, sempre 21 2176918, 2176918, ou outro, você muda só final, 2176919, 2176919. Participe conosco e responda qual jogador brasileiro que anda merecendo uma chance na seleção brasileira. Mande sua mensagem e participe do nosso programa. Para você, quem merece chance, quem deveria ser convocado. Hoje teve convocação, daqui a pouquinho você sabe tudo. Vamos falar de Libertadores da América? Vamos sim! O Grêmio encara o Godoy Cruz logo mais em Porto Alegre, na sua arena. Bruno Mendes tem as informações. Vem aí o de peso.
O Grêmio tem uma situação confortável para chegar às quartas de final da Taça Libertadores da América. O tricolor gaúcho recebe o Godoy Cruz da Argentina às 7h15 da noite na Arena Grêmio. O Grêmio venceu a primeira partida dentro da Argentina por 1-0, por isso pode empatar que estará classificado. Lateral Léo Moura é a única modificação na equipe, ele entra no lugar do Edilson, que sentiu dores musculares. Exatamente, o Léo Moura fala como atuar diante dos argentinos.
Eu não participei do primeiro jogo lá, mas pude assistir um time que não desiste, né? Bastante jogada aérea, eles brigam muito, então a gente tem que ter foco e atenção, né, até o final do jogo, para que a gente possa sair daqui, lógico que é o que todo mundo espera com a classificação.
O Grêmio deve ir a campo com Marcelo Grohe, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Arthur e Ramiro, Pedro Rocha, Luan e Lucas Barros. Essa partida pode ser, de repente, a última do atacante Luan. A proposta do Spartak Moscou foi confirmada, cerca de 20 milhões de euros, 73 milhões de reais, e o jogador deve seguir para a Rússia.
Obrigado, Brunão, pelas informações. Grêmio, Godoy Cruz, aqui você fica muito bem informado. 17 horas, 8 minutos, jogo de Libertadores. Opinião que vale é dele. Boa tarde, não deixa dúvida. Jorge Ramos. Fala, Jorginho, boa tarde para você, amigo.
Muito boa tarde para você também, Ricardo Mazzello. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Bom, é dentro dos jogos que acontecem hoje, em tese, né? Claro que a gente sempre fala em tese, esse é o jogo que eu considero o jogo onde o Grêmio, né, onde uma equipe brasileira tem a maior chance de classificação. Primeiro jogo jogando fora, o Grêmio venceu por 1-0. Então, o Grêmio tem aí a vantagem, né, em três possibilidades, duas, empate e vitória. E é só tomar cuidado, obviamente, porque a equipe do Godoy Cruz vai tentar fazer o gol e o Grêmio não pode se empolgar, né, na presença da sua torcida e ter algum tipo de desatenção, porque se tomar um gol, aí a situação já complica um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Grêmio é super favorito e deve conseguir conquistar essa classificação com uma certa facilidade, Mazzello.
Aí, portanto, Jorge Ramos no seu Boa Tarde no Microfone Esportivo do Brasil. 17h09 é o programa No Mundo da Bola. Vamos a Brasília. O Boa Tarde dele é o Jorge, só que ele é o Vamburg. Fala, Jorginho. Boa tarde.
Boa tarde, Mazzello. Muito boa tarde aos ouvintes da Nacional em todo o Brasil, ligados em No Mundo da Bola. Mazzello, esse jogo do Grêmio, o Jorge já disse...
Disse tudo, então daqui a pouco você volta com muito mais, confirmando Copa Libertadores da América, jogos de ontem, dia 8 de agosto, River Plate 1, Guarani 1, River Plate da Argentina 1, Guarani do Paraguai 1, o jogo de ida, o time argentino venceu por 2-0, portanto, River Plate classificado, enfrenta o vencedor de Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann. Jorge Ramos, River Plate era o favorito.
Sem dúvida nenhuma, uma equipe, né, que tem aí um passado de glórias na Libertadores, venceu várias vezes a Libertadores, e esse jogo é já classificado. E o interessante é que se o Atlético Mineiro passar, vai enfrentar justamente o River Plate, que é um jogo dificílimo, né? E a expectativa é que para essas quartas de final possam estar presentes 5 brasileiros e 3 argentinos, não é? O que seria fantástico, né? E o River já carimbou essa passagem. Outro que vai carimbar uma passagem é do jogo que vai sair entre Santos e o Atlético Paranaense, porque um brasileiro vai estar nas quartas, porque, e provavelmente o Santos, né? Porque o Santos venceu fora, 3-2. Enfim, né? Essa situação dessa partida.
Envolvendo o River Plate e Guarani.
O River Plate é, para mim, um sério candidato.
E o Jorge Ramos falava em argentinos e brasileiros, confirmando a participação nas quartas de final da Taça Libertadores da América. O Lanús da Argentina venceu o The Strongest da Bolívia por 1-0. Jogo de ida lá na Bolívia, 1-1. Portanto, o Lanús classificado e vai enfrentar o vencedor de San Lorenzo ou Emelec. O Emelec é do Equador, o San Lorenzo é da Argentina. Poderemos ter um jogo, um clássico argentino. Deixa eu tentar fazer o contato de novo com Brasília. Jorge Vamburg, está me ouvindo, Jorge? Daqui a pouquinho o Jorge pinta, então eu saio do Vamburg para o Ramos. Lanús enfrentando São Lourenço ou Emelec?
O Lanús foi outra equipe que já se classificou, né? E tem aí uma bela possibilidade de avançar. Toda a equipe argentina é uma equipe perigosa. Porque
equipe perigosa. Porque equipe perigosa.
Na Libertadores, ela tem, né, essa questão da rivalidade também, quando jogam entre si, entre os sul-americanos e principalmente, Mazzello, entre argentinos e brasileiros. Então, eu acho que o Lanús está num patamar abaixo do River Plate, mas sempre é um jogo difícil por causa desta rivalidade.
Perfeito, esse é Jorge Ramos no Microfone Esportivo do Brasil. Wagner Gomes, vamos ao Momento Estádio em Índio.
Momento Estádio.
A seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou ontem em São Paulo após a conquista do 12º título do Grand Prix, realizado na China, e na bagagem a taça e muita experiência em um período de renovação da equipe que foi bicampeã olímpica. Com muitas jogadoras jovens, o técnico Zé Roberto Guimarães começou a reconstrução do time com o pé direito, conquistando aí os títulos das duas competições disputadas em 2017, o Masters de Montreux e o Grand Prix. Mas o tempo para desfrutar o título é pouco. Após o desembarque, já é hora de focar na próxima competição. As jogadoras se reapresentam amanhã para iniciar a preparação para o Sul-Americano. A seleção embarca para Cali, na Colômbia, no domingo e estreia no torneio contra a Argentina na terça-feira. Não é mole vida de jogador de voleibol, mas o Brasil está aí com carga total numa nova fase.
Primeira participação de Wagner Gomes com o Momento Esporte aqui no programa No Mundo da Bola. Hoje, quarta-feira, logo mais, 8 da noite, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia. Tem Copa do Brasil, não, é Libertadores segundo jogo, Campeonato Brasileiro é o primeiro. A bola vai rolar mais cedo em Campinas para Fluminense e Ponte Preta, fechando a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol. A Nacional presente, narrando para você Ponte Preta e Fluminense. Terminando Ponte Preta e Fluminense, vamos transmitir para todo o Brasil Flamengo e Palestino pela Copa Sul-Americana. 17:14, hora do basquetebol. Basquetebol feminino, boa tarde, é dele, Luiz Ferreira.
Boa tarde, Mazela. Saudade de você, Mazela. Espero que tenha tido boas férias, descansado bastante.
Se eu fosse
bastante.
Um cara mal educado, eu diria o seguinte: não posso dizer o mesmo. mas é brincadeira, ela chamando meu cabra no coração, cabecinha.
Beleza.
É só pra provocar. 17:14, saudades de você e dos ouvintes.
Com certeza, mas ela nesse momento a bola subindo e quicando, Copa América de Basquete Feminino, o Brasil vai sendo derrotado pela seleção das Ilhas Virgens. Nesse momento nós temos 4 minutos e 54 segundos para acabar o terceiro quarto. As Ilhas Virgens vão vencendo a seleção brasileira por 36-34. Jogo pau a pau. Só passando os demais jogos, Mazela, o Brasil na estreia na competição venceu a Venezuela por 71-63, isso no dia 6 de agosto. Na segunda-feira, dia 7, o Brasil venceu a Colômbia por 68-47. E ontem, terça-feira, o Brasil descansou. A competição é disputada na Argentina. Copa América de Basquete Masculino terá início no dia, vendo aqui, confirmando direitinho, no dia 25 de agosto. Competição sendo disputada em 3 países. A Copa América de Basquete Masculino, na Argentina, no Uruguai e na Colômbia. Mazela.
É, mas o Brasil perder para as Ilhas Virgens é um resultado muito normal, que mostra que o nosso basquete não anda lá essas coisas. Tudo bem que a influência do basquete americano, tanto no feminino quanto no masculino, é grande com as Ilhas Virgens, mas o Brasil não pode perder para as Ilhas Virgens, né,
Jorge? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o jogo está em andamento, a diferença é pequena.
Empatou agora.
Agora o Brasil empatou, tem tempo, está no terceiro tempo, ainda tem muito jogo pela frente. E você tem razão, acho que o Brasil tem condições de vencer as Ilhas Virgens, apesar dessa influência dos Estados Unidos no basquetebol das ilhas.
Saindo do basquete, indo para o voleibol, Luiz Ferreira.
Voleibol masculino, mas ela, a seleção brasileira, venceu a seleção da Colômbia por 3-0, um passeio da seleção brasileira comandada por Renan Dalzotto, 25-14, 25-11, 25-21, isso pelo Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. O Brasil fechou a primeira fase na liderança do seu grupo sem perder um set sequer. Na semifinal, vai ser disputada nesta quinta-feira, 19:30, horário de Brasília. O Brasil enfrentam o perdedor do duelo entre Argentina e Chile. Vencedor, o primeiro colocado do grupo A enfrenta o segundo do grupo B e sucessivamente.
Normalmente, o Jorge, a superioridade brasileira no voleibol no continente é muito grande, né?
Não, sem dúvida nenhuma. Aqui no continente ela é a supremacia enorme. Agora, é importante, né? Porque o Renan, ele está assumindo agora, recentemente assumiu a parte técnica, né? Como técnico da seleção, e ele vem ainda arrumando o time. Perdeu a primeira competição e agora começa aí a tentar arrumar. O Brasil tem, né, um histórico espetacular no vôlei, tanto no feminino. O feminino acabou de ser campeão, né? E agora...
Na China,
o jogo na China. E o Zé Roberto Guimarães, cá entre nós, tem que tirar o chapéu, né? Há 30 anos que ele é o grande campeão do voleibol brasileiro. Tanto
no masculino como no feminino, é verdade.
Então tem que tirar o chapéu.
Ele é medalhista dos dois lados.
Dos dois lados, né? Agora o Renan está fazendo esse trabalho, está começando esse trabalho. Eu tenho, certamente, ele vai desenvolver muito bem, é competente, conhece bem, né?
Tem boa base.
Tem boa base, né? E a estrutura do voleibol brasileiro é espetacular.
Atletismo, volta você, Luiz Ferreira.
Olha, mas ela não deu para Geis Arcanjo. A brasileira estava na final do arremesso de peso do Mundial de Atletismo de Londres. Ela acabou na nona colocação, apenas as 8 melhores colocadas seguem na disputa. Quem está na disputa agora por uma vaga na final, no lançamento do martelo, nas eliminatórias, é o brasileiro Wagner Montanha. Ele vai ter duas outras oportunidades para tentar marcar 75 metros e 50 centímetros ou ficar entre as 12 melhores marcas. A gente vai ficar aqui de olho nos brasileiros e também no basquete, Mazela.
Tá certo, basquete 38, Ilhas Virgens, 36, Brasil. Vamos dar uma paradinha, quer falar uma coisa, Jorginho, de recadinho. Atletismo?
Não, hein?
Tem recadinho.
Tem recado, vai no recadinho depois eu falo.
Fala então.
Olha só, o mandando um abraço, esse fala de bem longe, por isso até interrompi o Jorge. O José Arcanjo fala de Natsushi Obarashi, lá no Japão. Nossa. Ouvindo a Rádio Nacional, e diz que quem merece uma chance na seleção brasileira é o Cássio, goleiro do Corinthians.
É, então você quer participar com a gente, 21-769-18, 21-769-19, a convocação será amanhã. E qual o jogador brasileiro que anda merecendo uma chance na seleção do Tite? Participe, repete o nome da cidade do meu amigo lá, Arcanjo.
Ele me ensinou a falar, vamos lá, é Natsushi Obarashi. Natsushi Obarashi.
Sushi
é aí da fome. Sashimi é da fome.
Tá certo, então. Vambur, quer falar uma coisa de atletismo? Já que você foi um velocista dos 100 metros rasos?
Mas eu já me aposentei há muito tempo, viu, Marcelo?
Tá certo, então. O tempo de 100 metros rasos era tão veloz, Vambur, tão veloz. O recorde mundial é 9 alguma coisa, não é isso? O Van Buck fazia 100 metros.
Não tinha
Prusa
em Bolt, não.
1 minuto 38 segundos. Brincadeira, velho. Tá tudo legal agora em Brasília, né? Tudo bem.
É, tudo certo.
Então vamos botar já depois do break. Vamos voltar com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, 8 da noite para todo o Brasil. final da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol, o jogo que falta, Ponte Preta e Fluminense diretamente de Campinas, e depois seguindo a grande jornada esportiva no microfone esportivo do Brasil, show de bola nacional não para com Palestino e Flamengo, portanto você não pode perder nada, não, sempre com a gente aqui no microfone esportivo do Brasil, 5 da tarde, 23 minutinhos, basquetebol, tempo e placar, meu amigo Luiz Ferreira.
1:57 para o fim do terceiro quarto, o Brasil virou a partida, vai vencer nas Ilhas Virgens por 41 a 38, Mazela.
Na Copa América de Basquete, 17:23, para você que merece ser convocado, qual o nome que pode pintar na convocação? Ligue pra gente, 217-6918, 217-6919, as pessoas participando, hein, Luiz Ferreira?
Aquele abraço pro Ailton de Nova Iguaçu, ele deu dois nomes, o Robinho do Atlético Mineiro e o Gabigol, que saiu do Sancha na Inter de Milão.
Certo, opinião pra você, Jorge Vanburg, poderá pintar algum nome? Você gostaria de ver algum nome vestindo a camisa amarela da nossa seleção, Vanburg?
Olha, eu gostaria de aguardar a convocação do Tite para ver se ele realmente acertou. Eu acho que sim, né? Acho que o Tite é o cara que tem todo o crédito para convocar os melhores, né? É isso que eu espero, que não venha nenhum jogador assim, só porque joga no exterior e tal, coisa que aconteceu muito ultimamente. Então, eu acho que a possibilidade de convocar os melhores é que é importante nesse momento. Eu não tenho, assim, nenhum... Bom, tem alguns jogadores aí que estão aparecendo muito bem, né? Jogadores, por exemplo, no Corinthians, né? Eu acho que o Jadson, certamente, é um nome de seleção, né? Se tiver... o Rodriguinho é outro jogador. Eu acho que o Rodriguinho, por exemplo, não pode ficar fora da seleção pelo que ele está jogando no momento. Acho que esses dois aí são fundamentais numa convocação no momento.
Olha, além desses nomes, né, que foram falados, né, pelo Jorge, eu acho que, por exemplo, o Luan é um nome que, né, poderia estar presente. O Bruno Silva é outro nome que poderia estar presente. O Diego do Flamengo também poderia estar presente. Já teve até, né? Foi convocado no jogo da amizade. Enfim, são nomes que, né, podem fazer parte dessa seleção.
Tá certo então, 17:25.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional em ação, operação da Polícia Federal mira empresários acusados de lavagem de dinheiro. Reportagem de Lígia Souto.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para prender dois empresários da construção civil suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção. Na Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio, a FETranspor. Um dos mandados de prisão contra o empresário Nuno Canhão Bernardes Coelho já foi cumprido. Nuno foi preso na manhã desta quarta-feira em Curitiba, no Paraná. O outro suspeito, Guilherme Neves, está no exterior. A inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol já foi pedida. Além dos dois mandados de prisão, a PF cumpre 6 mandados de busca e apreensão, todos em Curitiba. De acordo com a Polícia Federal, a investigação identificou que uma empresa do ramo de engenharia, sediada no Paraná e gerenciada pelos dois empresários, era utilizada em operações de lavagem de dinheiro. A ação, batizada como Gotham City, faz uma referência aos apelidos dos investigados, já que Nuno é conhecido como Batman e Guilherme como Robin. Ela também é um desdobramento da Operação Ponto Final, braço da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga esquema de corrupção no sistema de transporte público do Estado. Nesta terça-feira, o juiz Marcelo Bretas aceitou as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal contra todos os investigados na Operação Ponto Final, entre eles o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que se tornou réu mais uma vez. Cabral, que já responde a 12 processos na Justiça, está preso desde novembro do ano passado e é acusado de ter recebido quase R$ 145 milhões em propina entre 2010 e 2016. Além de Cabral, também viraram réus outras 23 pessoas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Lígia, obrigado pela participação. Vamos falar de...
Salve a seleção!
Tite anuncia a lista de convocados para os jogos contra Equador e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Esse é o destaque do repórter Maurício Costa no quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Amanhã é dia de ficar ligadinho no que Tite vai dizer para o mundo inteiro. É porque nesta quinta-feira teremos a convocação da seleção brasileira para os dois próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia 2018. Apesar de já estar classificado, o Brasil tenta manter a invencibilidade sob o comando de Tite nas eliminatórias. Afinal, desde que o treinador assumiu a seleção, são 8 vitórias em 8 partidas na competição. Mais que isso, todos os jogos até o fim das eliminatórias servirão de base para a escolha dos 23 atletas que vão defender o Brasil na Rússia no ano que vem. A convocação será feita às 11 horas da manhã na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e a Rádio Nacional vai estar presente. O Brasil enfrenta o Equador no dia 31 de agosto em Porto Alegre pela 15ª rodada e logo depois a Colômbia no dia 5 de setembro fora de casa. A convocação de Tite ainda gera uma expectativa muito grande e um clima de mistério. Desde os amistosos disputados em junho contra a Argentina e a Austrália, Tite e sua comissão técnica acompanharam muitos jogos in loco. O treinador virou figurinha repetida em clássicos pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar Kleber Xavier e o preparador físico Fábio Marcelidijan acompanharam as partidas da Champions Cup nos Estados Unidos e a Copa Audi na Alemanha, todas com brasileiros. E não deve ser uma convocação fácil para Tite. Mesmo com muita observação e trabalho, toda a comissão técnica se reuniu na segunda-feira para debater sobre as partidas acompanhadas e se aprofundar nos 23 nomes que serão anunciados amanhã. Mas o que esperar de Tite para esta quinta-feira? Muitos apostam em uma equipe com mais jogadores que atuam no Brasil, uma vez que os que jogam na Europa voltam de férias. Outros pensam que Tite vai poupar atletas que participam da Libertadores para não prejudicar os times brasileiros. Fato é que Tite tem trabalho sempre muito próximo de todos os clubes e técnicos e sabe que falta pouco tempo para a Copa do Mundo. A maior expectativa fica sobre os goleiros. Tite já admitiu que Alisson está um passo na frente da disputa, mas tem muita gente correndo atrás. O Everton segue bem no Atlético Paranaense, Diego Alves saiu do Valência e veio para o Flamengo para mostrar serviço ao técnico, Cássio do Corinthians está em ótima fase e Vanderlei dos Santos está pegando até pensamento. No ataque, a grande surpresa pode ser o retorno de Jô, que participou da Copa do Mundo de 2014. A sorte está lançada, façam as suas apostas.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Vamos aguardar então, tô aguardando a vinheta, tô pensando na vida aqui. Tava esperando a vinheta, gente, eu fiquei pensando na vida. Você nosso índio é demais, é isso aí. Vamos confirmar tempo e placar na Copa América de Basquete Feminino na Argentina.
8 minutos e 29 segundos para encerramento da partida. Estamos no último quarto do jogo, mas o Brasil vai vencendo Ilhas Virgens por 48 a 45.
Ainda bem, vamos aumentar essa vantagem, vamos ampliar essa vantagem. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola.
Nós somos do Clube Atlético.
É isso aí, o nosso galo forte vingador enfrenta o Jorge Wilstermann em Belo Horizonte pelas oitavas de final da Libertadores. Bruno Mendes traz as últimas informações do Galo.
Vamos destacar o Atlético Mineiro, que joga daqui a pouco, 21h45, diante do Jorge Wilstermann, da Bolívia, no estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão. O Galo, que perdeu o primeiro jogo por 1-0, portanto, precisa da vitória se quiser chegar às quartas de final da Taça Libertadores da América. O técnico Rogério Micalli tem à disposição o Fred, que se recuperou de um estiramento na panturrilha direita, mas não está 100% fisicamente. Mas como é um jogo decisivo, o Frederico gosta desse tipo de partida, ele de repente pode ir a campo. Goleiro Vitor fala em um jogo de paciência para conseguir a classificação.
É um jogo de muita paciência, né? O torcedor também tem que entender isso, que é um jogo que encontraremos um adversário fechado, um adversário que vai esfriar o jogo, vai querer catimbar, vai querer ganhar tempo, né? E diante disso, nós temos que ter paciência para ficar com a bola, achar o momento certo de agredir, ser preciso, ser um pouco mais eficiente quando tivermos as oportunidades, coisa que a gente vem errando um pouco.
O Atlético Mineiro deve ir de Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Rafael Carioca, Elias e Casares, Valdívia, Luan e Fred.
Tá certo então, você acompanha tudo pela Nacional. O Atlético pegando a equipe em Belo Horizonte do Jorge Wilstermann da Bolívia. O Galo perdeu a primeira, tem condições de vencer esse jogo, saindo do Horto, indo para o Mineirão, em Jorge Vanburg.
Sem dúvida que o Galo tem condições de resolver este problema, reverter este resultado, jogando em casa, e eu acredito inclusive que ele tem um time melhor do que o adversário. Acho que o Atlético vai colocar a mão na vaga hoje.
É isso, Jorginho?
É, eu acho que essa possibilidade existe. Não é um jogo fácil porque o Atlético não vive um bom momento. Agora tem o retorno do Fred, então acho que isso é importante. Fred é um jogador bem tarimbado, um jogador, um goleador, né, sabe, né, levar, né, a sua experiência para outros jogadores mais jovens. É, o próprio Luan, que também está em campo, é um jogador muito determinado. Agora, como esse placar é um placar que favorece ao Jorge Wilson, o empate favorece, tem um risco, né? O risco é levar o gol. Porque como o gol é qualificado na Libertadores, então há essa possibilidade agora. Que tem condição, sem dúvida nenhuma, mas é um jogo de risco.
Hora e vez do...
Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.
O Santos encara o Atlético Paranaense, duelo de brasileiros pela Libertadores da América. O jogo será quinta-feira. Mas um outro assunto chamando atenção nos bastidores do Peixe. Repórter Lincoln Chaves tem os detalhes.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a Nacional, o programa No Mundo da Bola. Mazella, você se lembra do Patito Rodrigues, um atacante argentino que passou pelo Santos recentemente? Pois bem, o contrato dele com o Peixe terminou em julho do ano passado, só que ele ainda não recebeu as verbas trabalhistas referentes ao término desse vínculo, então o atleta entrou com uma ação contra o Peixe. Ontem foi o dia da audiência e o Santos ofereceu R$600 mil para quitar essa dívida parcelados em 10 vezes. Nesse montante, segundo o Alvinegro, já estaria inclusa, além das verbas trabalhistas, a multa pela demora no pagamento dessas verbas, que é uma multa prevista na CLT. Só que os advogados do Patito, conforme a petição que a nossa reportagem teve acesso, pedem também uma indenização pela, abre aspas, perda de uma chance, fecha aspas. E o que seria isso? Bom, no entendimento do atleta e de seus advogados, e também segundo a petição, ele teria jogado pouco pelo time e isso prejudicou sua imagem e a possibilidade de valorização. O Santos rebate esse argumento, lembrando que hoje ele atua num time grego, um time europeu, o AEK Atenas, e recebe em euro, que é uma moeda mais valorizada do que o real brasileiro. Esse é o argumento do Santos em sua defesa. Bom, o fato é que Patito chegou ao Peixe em meados de 2012, fez 50 jogos e marcou só 2 gols, um deles na estreia. Nesse período, ele ainda foi emprestado ao Estudiantes da Argentina e ao Johor da Malásia. Esse caso tramita na segunda vara do trabalho de Santos e, como não houve acordo entre as partes ontem, o julgamento foi marcado para o dia 15 de setembro. Pois é, Mazella, vamos ver no que vai dar esse julgamento do Patito contra o Santos. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Obrigado, Lincoln. Eu quero a opinião do Jorge aqui no programa No Mundo da Bola. Tirando o aspecto jurídico, que não somos advogados, mas o que me chama a atenção, ele colocar que foi pouco aproveitado e não foi valorizado. Acho que isso é a grande questão da causa. Porque se o cara jogou pouco, se joga bem ou joga mal, foi contratado. Mal é o dirigente do Santos que contrata um jogador fraco e paga muito, quer dizer, não tem responsabilidade nenhuma, mas o que me chamou a atenção é o cara reclamar que foi pouco escalado e por isso não foi valorizado.
Essa causa, ela me causa uma certa estranheza, né? Porque o que acontece? Quando você faz um contrato, quando o jogador assina um contrato, não diz ali que ele tem que jogar.
Ele tem que ser titular.
Ele está ali para, né, participar dos treinamentos e ficar à disposição, né, do clube quando for requisitado pelo treinador. É isso que geralmente os contratos dizem. Então eu acho pouco provável que ele consiga êxito.
E aí, Vamburg, gostou dessa cláusula? É diferente, hein? É, pelo menos é criativo. O advogado, eu não sei se tem valor legal, é apenas para encorpar a causa, a ação. O que você acha?
É, isso está no... Eu acho que está no âmbito dos danos morais. Agora... Esse caso é o caso típico de má gestão por parte do clube. Traz um jogador do exterior, naturalmente mal avaliado, mal analisado, não dá chance ao jogador, o jogador não é utilizado, sai do clube e o clube fica devendo e vai pagar naturalmente muito mais do que ele deveria ter pago se fosse feita uma rescisão de contrato na época. Me parece que não houve isso, né? E pago a ele aquilo que era devido. Me parece que o clube não pagou o que era devido e por isso vai ter que pagar muito mais. Quer dizer, um exemplo típico de má gestão com essas contratações aí, e às vezes estapafúrdias de jogadores que não têm nem condições de atuar nos times titulares do Brasil.
É verdade, você tem toda a razão. Irresponsabilidade total dos dirigentes contratando jogadores sem a menor condição. Tempo e placar da Copa América de Basquete Feminino, Luiz Ferreira.
4 minutos e 58 segundos para o fim da partida. O Brasil vai vencendo por 51 a 47, mas ainda tem muito jogo, Mazela.
É verdade. Agora, baixo nível técnico. Eu estou impressionado com o baixo nível técnico da seleção brasileira. Impressionante. Como tem erro. 17:38. Oliveira.
Momento estádio.
Volta você, Wagner Gomes.
Com apenas 11 meses de treinamento para quebrar um jejum de 13 anos sem brasileiros e uma final dos 800 metros rasos em um mundial de atletismo, o sétimo colocado em Londres, Thiago André, deixou a pista do estádio com marcas do grande esforço que fez. A canela sangrando, fruto da batalha por posições. É um lembrete de experiência que ele vai adquirindo. Ele ainda tem só 22 anos e levou essa lição para casa, de saber como é que se colocar ali no meio do pessoal. A última vez que o Brasil teve um finalista na prova de 800 metros rasos foi em 2003, com Osmar Barbosa dos Santos. Thiago surgiu como uma grande promessa na base e foi finalista nos 1.500 metros no Mundial Juvenil de 2014. Também obteve índice para disputar esta prova em Londres, mas desistiu para focar na distância mais curta, onde poderia ter um resultado mais expressivo. É uma grande promessa para o atletismo brasileiro.
Obrigado, Wagner Gomes, 17 horas 39 minutinhos. Vamos dar uma paradinha no programa No Mundo da Bola e já já voltamos com muito mais para você aqui no microfone esportivo do Brasil.
No Mundo da Bola. Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional. Acredite no Rio, acredite na paz. Vamos voltar a ser uma cidade maravilhosa.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos seguir com o programa No Mundo da Bola, 17 horas 42 minutinhos. Tempo e placar, Copa América de Basquete Feminino, a nossa seleção, hein, Luiz?
2 minutos e 28 segundos para o fim da partida, o Brasil vai vencendo por 56 a 54 as Ilhas Virgens, as adversárias brasileiras, encostando nessa reta final de partida. E agora o técnico brasileiro Carlos Lima pediu tempo, Mazel.
Eu tô impressionado com a baixa qualidade da nossa seleção. Vamos em frente, é renovação, ok? Vamos torcer por isso. Jornalismo em ação.
Nacional Jornalismo.
Em visita ao Rio, Michel Temer assegura que o governo não planeja aumentar imposto de renda. Reportagem de Tâmara Freire.
O presidente Michel Temer afirmou que não vai aumentar as alíquotas do imposto de renda para garantir a meta fiscal.
Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento.
Na abertura do Encontro Nacional do Comércio Exterior, Temer ressaltou também que as medidas de ajuste econômico já estão provocando queda nos índices de inflação e na taxa Selic e promovendo a retomada do crescimento econômico.
Elas resultam de uma correção de rumo. São avanços, naturalmente, de um país que não se deixa abater. De um governo que se pauta pelo diálogo e pela responsabilidade.
Em seu discurso, o presidente disse ainda que já traçou uma agenda com os líderes partidários para concluir ainda este ano a votação das reformas política, tributária e da Previdência. E colocou especial ênfase na importância dessa última.
É uma reforma que, se não for feita hoje, haverá de ser feita daqui a 2-3 anos, porque daqui a 3-4 anos, se não a fizermos, só teremos dinheiro para pagar salários, né? E as pensões. Ao invés de fazer medidas populares, que são aquelas que, produzidas hoje, demandam um reconhecimento no futuro, eu faria medidas populistas, que são aquelas que, produzidas hoje, ganham aplauso amanhã e causam um desastre depois amanhã.
O encontro reúne empresários e representantes de diversos setores produtivos até esta quinta-feira no Rio de Janeiro. Apesar da fala otimista, Temer recebeu vaias ao final de seu discurso e algumas pessoas ergueram cartazes com frases contrárias ao presidente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Valeu, Tâmara. 17 horas 45 minutos.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
O primeiro artilheiro de uma Copa do Mundo foi um argentino. Foi Guillermo Stabile, que fez 8 gols naquela competição. Depois dele, tivemos o uruguaio Pedro Ceia, com 5 gols. E ainda, com 4 gols, o chileno Guillermo Esburguiabre e o americano Bert Paternot. Esses foram os principais artilheiros da Copa do Mundo de 1930. Com uma curiosidade, o jogador Guillermo Stabile era reserva do time argentino. Acabou assumindo a titularidade e se tornou o artilheiro da Copa. E o Brasil? Quem fez o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo? Foi o Preguinho. Daqui a pouco nós voltamos a esse assunto. Sabe quando? No próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, show de bola Nacional, 20h, diretamente de Campinas, Ponte Preta e Fluminense, fechando a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol, jogo adiado, e depois Copa Sul-Americana, Flamengo e Palestino, show de bola Nacional, você não perde nada, 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 17h, 47 minutos, hora e vez do...
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
É o Verdão, Palmeiras encara o Barcelona de Guaquil logo mais pela Libertadores. Repórter Juliano Justo tem as informações. Fala, Juliano.
Não é segredo para ninguém que a prioridade número 1 do Palmeiras nesse ano é a Libertadores. O clube investiu muita grana para ser novamente o dono da América. E para chegar lá, eles precisam reverter a vantagem de 1 a 0 do Barcelona de Guayaquil, que foi obtida no jogo de ida lá no Equador. A pressão certamente será enorme, mas ela não assusta o lateral esquerdo Egídio.
Ué, pressão a gente tem a todo instante, né? A gente tá jogando num time grande. O Palmeiras está acostumado a jogar decisões, nós que estamos aqui também, então nós estamos preparados da melhor forma possível. Então, fomos para Atibaia, nos concentramos muito mesmo, tivemos treinamento, conversas, reuniões, então voltado totalmente para esse jogo, que a gente tem certeza que a gente vai fazer um grande jogo e sair com a classificação.
O Allianz Parque vai lotar nessa noite para incentivar o Verdão. Uma importante arma, na opinião do jogador.
Eles têm que nos incentivar, como eles têm feito, o torcedor, né? Nos incentivar do começo ao fim. Sabemos que o apoio, a força deles que vem do lado de fora ali, nos ajuda e muito, né? Então, é isso que a gente precisa do torcedor, que pode ter certeza que nós vamos jogar como o cântico dele, né? Vamos jogar com alma e com coração.
Em relação à equipe que vai a campo, o técnico Cuca ainda tem dúvidas na lateral direita e no meio. Mas o Palmeiras deve jogar com Jailson, Jean, Mina, Luan e Egídio, Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra, e o trio da frente deve ser Roger Guedes, Dudu e Daverson. O jogo começa às 15 para as 10 da noite, e com uma vitória dos brasileiros por 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Vencendo por 2 gols de diferença, o Palmeiras avança às quartas de final. De São Paulo, Juliano Justo.
Obrigado, Juliano. Hoje tem jogo em Campinas, tem jogo no Majestoso. Fluminense e Ponte Preta jogam daqui a pouquinho, rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Luiz Ferreira tem os detalhes, fala Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Com certeza, Mazella, o jogo adiado à 17ª rodada brasileira em virtude do falecimento do filho do técnico Abel Braga, técnico do Fluminense. Mazella, se o Fluminense vencer a Ponte Preta por 2 gols de diferença, o Fluminense entra no G6. Tira a sexta posição do Sport Recife, que seria excelente para o tricolor das Laranjeiras. O atacante Wellington, que esteve a um passo de ir para o futebol francês, fala sobre essa partida.
Então, vai ser um jogo muito, muito importante, né? A gente ficou faltando um jogo para poder fechar o primeiro turno, mas a Ponte Preta tem uma grande equipe, em casa é difícil vencê-los, mas como eu disse, a gente vem de uma vitória muito importante, uma vitória que a gente precisava para poder crescer a competição. Eu acho que esse jogo também vai ser fatal. A gente precisa respeitar a equipe deles, né? Jogar certinho, jogar com um time bem compacto ali, todos juntos, aproveitar o contra-ataque. Quando tiver a bola, a gente saber aproveitar os momentos que tiver com a bola e fazer o que a gente sabe, né? Tranquilo, a gente sabe a dificuldade de ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro. Tem todas as equipes trabalhando forte, né? Buscando a vitória a cada jogo, e a gente não é diferente. A gente trabalhou hoje já o que a gente tem que fazer amanhã, então tá todo mundo preparado e a gente espera chegar lá e fazer um grande jogo.
Tá aí, Mazella, esse é o atacante Wellington. Tendência que o Fluminense entra em campo com Júlio César no gol, Lucas Henrique, Renato Chaves e Marlon, Orejuela, Matheus Norton e Wendel, Gustavo Scarpa, Wellington e Henrique Dourado. Já a Ponte Preta, que quer se distanciar um pouco, ficar mais perto do G4, se distanciar da zona de rebaixamento, técnico Gilson Kleina deve mandar a campo o Aranha no gol, Jefferson, Marlon, Luan Pérez e Danilo Barcelos, Naldo, Jadson e Jean Patrick, Léo Arthur, Luca e Emerson Sheik. Cuidado com a lei do ex, hein?
Zé, o Fluminense é grande. No pique, tanto o Jorge Vamburg quanto também o nosso Jorge Ramos. Lembrando que o Fluminense eu estarei narrando, o Jorge Ramos comentando, reportagens do Maurício Costa e as informações do Jorge Vamburg. Você, pra você, favorito hoje, Jorginho?
Olha, eu acho que a Ponte Preta jogando em casa, ela leva uma certa vantagem. Apesar de alguns desfalques que eu considero desfalques importantes, né? Que é justamente o Rodrigo, que é um zagueiro meio atabalhoado, mas de qualquer... Ele é atabalhoado dentro e fora de campo, mas é um desfalque. E também do Renato Cajá. Esse sim é um grande desfalque que a Ponte Preta tem. E o Fluminense vai aí com os seus jogadores juniores. O Fluminense está todo quebrado, né? Agora foi o Calazans, né?
É verdade.
Que se machucou. Mas é um jogo que eu acho que a Ponte Preta tem um, né, uma certa, né, um certo favoritismo.
É, antes de chamar o Jorge Vamburgo de Brasília, acabou lá na Argentina. Cabeça.
Cara, fim da partida, 58 a 58, Brasil contra as Ilhas Virgens. Vamos para o tempo extra, Mazella.
Antigamente chamado de prorrogação. Como o time brasileiro é fraco, a menina teve a bola do jogo, faltando 2 segundos, da cabeça
na linha
do Rafão.
Livre,
conseguiu dar um arremesso curto, deu bico e não entrou. Vamburgo, Ponte Preta e Fluminense, para você.
Bem, em condições normais, o Fluminense pode ser considerado favorito, mas ele tem muitos desfalques, não é, Mazella? Quais são os desfalques que o Fluminense terá hoje?
Só um instantinho aqui, Vambur, que a gente vai confirmar. Desfalques.
Olha o Calazans.
Aqui, o Calazans que rompeu o ligamento do joelho, já não vai jogar, jogador importante. O Fluminense ainda aguarda pelo Sornosa. E uma informação que até o torcedor do Fluminense tem que ficar ligado: o Cícero, que era jogador do Fluminense, foi afastado pela diretoria de São Paulo. Como o Fluminense está precisando de jogador, seria uma boa ele voltar?
Tem outro jogador também, o Sornosa está fora, né? O Marquinho está fora, o Pierre está fora, o Gum. São vários jogadores que estão no departamento médico. Agora, o mais recente é o Calazans. Né? Mas também tem um retorno, né? Porque o Fluminense vai contar com o lateral direito, né? Que não jogava, que não jogou a última partida.
O Lucas.
Rapidamente
o time, então, vai lá.
Olha, Júlio César, Lucas, Henrique, Renato Chaves e Marlon, Orejuela, Matheus Norton, Wendel e Gustavo Scarpa, Wellington e Henrique Dourado. Só os desfalques. Marlon Freitas está suspenso. Marquinhos Calazans, cirurgião do joelho direito. Reginaldo, problema na coxa direita. Luquinhas, coxa esquerda. Marquinhos, artroscopia do joelho direito. Luiz Fernando, cirurgia. Douglas, dores articulares. Gum, cirurgia no pé. Pierre, cirurgia no tornozelo. E Sornosa, cirurgia no tornozelo. Tá cheio.
O departamento médico tá cheio. 17h54. É o Mengão pintando, o Flamengo encara o Palestino pela Copa Sul-Americana, logo mais na Ilha do Urubu. Repórter Rafael Monteiro traz as informações do jogo. Fala, Rafinha!
O Flamengo enfrenta o Palestino do Chile pela segunda fase da Copa Sul-Americana com vantagem considerável. Como venceu o jogo de ida fora de casa por 5-2, até mesmo uma derrota por 3-0, classifica o time carioca para as oitavas de final da competição. Com a demissão de Zé Ricardo e ainda sem técnico novo, o auxiliar Jaime de Almeida comanda o grupo nesta quarta-feira na Ilha do Urubu. O meio-atacante Everton Ribeiro fala o que o técnico interino pediu para a equipe.
Sim, o professor Jaime, ele já está no dia a dia com a gente, né? Já conhece muito bem o Flamengo, que é estar aqui, já foi campeão com o manto. E ninguém melhor para, nesse momento, poder assumir essa responsabilidade. E nos passou tranquilidade, corrigiu algumas coisas que ele acha que tem que corrigir e pediu para a gente jogar com alegria. E o que ele pediu foi isso, organização, tanto na hora de atacar como defender, e alegria para poder jogar solto e ter muita atenção, porque esse jogo é um jogo perigoso, não podemos cair nessa armadilha de achar que está ganho, porque ainda tem um jogo inteiro pela frente e a gente tem que estar atento a todo momento para poder matar e sair classificado.
E também aproveita para comentar o nome mais cotado para assumir o lugar de Zé Ricardo, o colombiano Reinaldo Rueda.
E sobre o Rueda, uma das alternativas que a gente está escutando, né? A gente até perguntou pro Berrio e pro Cuéllar, falou que é um treinador de muita capacidade. A gente já viu, que sabe que foi campeão, por onde passou, treinou já seleções. Então, se vier, estamos de braços abertos para poder nos ajudar a tá melhorando aí nos campeonatos que estamos.
Rueda foi campeão da última Libertadores pelo Atlético Nacional e classificou as seleções do Equador e Honduras para a Copa do Mundo. Sobre o time que começa jogando contra o Palestino daqui a pouquinho, 9h45 da noite, Diego e Guerreiro serão poupados por conta do desgaste físico. O goleiro Diego Alves, que só poderá ser inscrito na próxima fase, também não tem condições de jogo. O volante Márcio Araújo volta ao time titular e René começa na esquerda, no lugar de Trauco. O Flamengo deve começar jogando com Muralha no gol, na direita Pará, dupla de zaga Rodolfo e Juan, na esquerda René, no meio campo Márcio Araújo, William Arão e Everton Ribeiro. No ataque, Everton, Geovânio e Viseu.
Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Tá certo então, Rafinha, já quero opinião para fechar o programa do meu amigo Jorge Vamburg de Brasília, lembrando que o Rueda já sinalizou que aceitou a oferta do Flamengo. O anúncio oficial da chegada do colombiano pode pintar ainda hoje, antes do jogo contra o Palestino na Ilha do Urubu. A tendência é que o Rueda acerte com o Flamengo. E você, Vamburg, para fechar o programa?
Olha, o Flamengo classificado é o que se pode esperar, a não ser que ocorra uma noite de América do México, que eu não acredito.
Meu Deus. Tchau, até já, Vamburg.
Uma boa noite para todos.
Obrigado, Vamburg. Jorginho, até logo mais. Daqui
até
a pouco.
Até lá.
Obrigado, cabeça.
Obrigado você.
Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Estamos colocando um ponto final em mais um programa no Mundo da Bola. 8 da noite, abertura da nossa grande jornada para Ponte Preta e Fluminense. Eu estarei levando as emoções. Depois, Flamengo e Palestino, diretamente dele do Urubu, com Carlos Borges e toda a equipe da Seleção Nacional do Rádio. Um forte abraço e até daqui a pouco.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.